Audiobook grátis apresenta 13. Os Anarchistas, Vaillante. Desde que nos não vimos, caros colegas e amigos, este velho mundo foi de novo abalado por uma bomba anarchista, a bomba de Vaillante. Esta, porém, não causou os estragos, em pedra e cal, da bomba já clássica e quase simbólica de Ravachol, nem fez também a devastação mortal da bomba espanhola do Teatro de Barcelona. A bomba de Vaillante apenas deteriorou alguns veludos de poltronas e pedaços de estuque dourado e o único ferimento perigoso que causou, e hoje curado, foi o de um primo intelectual do anarchismo, de um socialista neoxistão, o doce Abade Lemir. Mas espalhou um terror mais intenso que as de Ravachol ou a dos espanhóis, porque, pela primeira vez, a sociedade sentiu a temerosa dinamite arremessada contra um dos seus grandes órgãos vitais, contra o centro regulador das suas funções, contra o parlamento. As outras bombas só pretenderam destruir prédios ricos, como sendo as formas mais materialmente palpáveis do capitalismo ou então burgueses abastados, no ato de gozarem um luxo que ofende especialmente a miséria, o da opera. A bomba de Vaillante, porém, estoura com imprevista audácia sobre o seio augusto da representação nacional. Numa república parlamentar, o parlamento é o rei. Portanto, Vaillante verdadeiramente cometeu um regicídio. E não há crime que impressione mais do que o regicídio, porque numa sociedade onde se não eliminou inteiramente a ideia de que o chefe é pai, ele participa da natureza do parricídio. De certo sabem, pelo telegrafo, pelos jornais, a história do feito. No Palais Bourbon, estando a Camará em sessão e um deputado na tribuna, Vaillante atira sua bomba, composta de pregos e pólvora verde, dentro de uma caixa de lata, que bale numa coluna, estala no ar antes de cair. Densa fumarada, gritos, terror, tumulto, e imediatamente, também, entre os deputados, aquela serenidade corajosa, ainda que um pouco afectada, que é uma tradição das assembleias francesas, acostumadas desde 1789 a serem invadidas, assaltadas e mesmo espingardeadas pelas plebes em revolta. Todas as portas do Palais Bourbon se fecham, e as salas das comissões são convertidas em ambulâncias, onde, sobre colchões trazidos à pressa de um quartel, os feridos recebem curativos sumarios. Entre esses feridos há um, com pregos espetados nas pernas, que hesita ao dar o seu nome e o seu endereço, e que desperta, portanto, o faro embotado da polícia. É conduzido ao hospital por dois agentes que se estabelecem ao lado da cama, e começam com ele, amigavelmente, uma conversa hábil sobre anarchistas e fabricação de bombas. O ferido, por um desses impulsos de vaidade bem francesa, bem humana, e que Balzac se deleitaria em notar, alardeia logo seu conhecimento íntimo com os chefes do anarchismo e com os processos empregados na composição das bombas. Os outros encolhem os ombros, negam a sua competência. E o homem irritado com a contradição termina por gritar, pois bem, fui eu. Fui eu que deitei a bomba. Viva a anarchia! E agora não me massem mais, que quero dormir. Era Vaillante. E sabem, de certo, também que foi condenado à morte, por um júri que se mostrou feroz, para que em Paris, e sobretudo no seu bairro, não o supusessem medroso. O que é ainda bem francês e bem humano. A bomba de Vaillante e a sentença que condena Vaillante à morte, sendo dois atos no fundo idênticos, porque ambos procuram aniquilar um princípio pela violência, são também dois atos absolutamente inúteis. Num crime como o de Vaillante entram, em resumo, três impulsos ou motivos determinantes. Primeiramente há um desejo de vingança, todo pessoal, por misérias longamente padecidas na obscuridade e na indigência. Há depois o apetite mórbido da celebridade, como prova o fato de Vaillante, nas vésperas de lançar a bomba, se ter fotografado, numa atitude arrogante, voltado para a posteridade. E enfim há o propósito de aplicar a doutrina da seita, que, tendo condenado a sociedade burguesa e capitalista, como único impedimento à definitiva felicidade dos proletários, decretou a destruição dessa sociedade. Só este lado sectário do crime particularmente nos interessa quanto à sua inutilidade. Porque, pelos outros dois lados, o ato não foi inútil, visto ter Vaillante realizado a sua vingança e alcançado a sua celebridade. Aqui temos, pois, Vaillante, como anarquista, com a sua bomba na mão, preparado a demolir, para a vantagem do proletariado oprimido, um bocado da sociedade que o oprime, alguns dos seus membros mais ativos e potentes, e, portanto, para ele, mais opressores. Lança sua bomba, e suponhamos que, causando o máximo inverossímil de destruição, ela mata os 6 ministros, aniquila os 500 deputados, e arrasa o edifício do parlamento. Que sucederia? Que vantagens traria este feito estupendo ao proletariado escravizado, e que prejuízos causaria à sociedade escravizadora? Primeiramente, espalhar-se-ia por toda a Europa um terror, uma comoção maiores, porque hoje somos mais sensíveis, e o telegrafo e a reportagem dão um alimento mais pronto e mais abundante a essa sensibilidade, que a comoção e o terror causados pelo terremoto de Lisboa em 1755. Depois, imediatamente, o poder executivo, que não fora demolido, nomearia um ministério em substituição do ministério assassinado e esse novo ministério, mesmo assumindo provisoriamente a ditadura, fixaria uma data para que a nação elegesse uma câmara nova em substituição da câmara desbaratada. Em seguida, a França faria aos mortos funerais magníficos. Vaillante seria guilhotinado, visto não existir, mesmo para crime tão prodigioso, pena mais completa que a guilhotina. O governo decretaria terríveis leis de repressão e, com o apoio entusiasta do país todo, os anarquistas seriam perseguidos, em montarias, como lobos. O Estado reedificaria o edifício do parlamento em condições mais seguras, e com linhas de certo mais belas. E finalmente de novo a Câmara se reuniria no seu novo edifício, e o tempo, que é um grande apagador, iria apagando a impressão pungente da catástrofe, e os pobres sofreriam as mesmas necessidades, e Rothschild gozaria os mesmos milhões, e a sociedade burguesa e capitalista continuaria o seu movimento sem ter perdido um átomo do seu capital e do seu burguesismo. Do feito horrendo, só restariam, pelos cemitérios do Père Lachaise ou de Montmartre, algumas viúvas chorando. E o proletariado anarquista que teria conseguido o ódio insaciável dos egoístas, a desconfiança dos próprios humanitários. E teria ainda logrado criar, para sua confusão e maior humilhação, ao lado da classe já desagradável dos mártires da liberdade, a classe, ainda mais desagradável, dos mártires da autoridade. De sorte que estas bombas arremessadas contra a sociedade, mesmo quando tivessem meios destrutivos que são hoje ainda inconseguíveis com a nossa limitada ciência, nunca passariam, relativamente à força e estabilidade dessa sociedade, de atos impotentes e tão inúteis como bolhas de sabão lançadas contra uma muralha. A isto replicam os anarquistas: assim é, mas nós não pretendemos destruir, desejamos só aterrar. Raciocínio vão. O que significa, neste caso, aterrar? Significa provar, pela experiência de uma pequena destruição, a possibilidade de uma destruição imensa? Significa inspirar a burguesia, demolindo-lhe um prédio e matando-lhe 3 membros, o temor de que lhe possa ser arrasado um bairro e desfeitos em estilhas 3.000 dos seus representantes? Mas está comprovado que, por maiores que sejam essas devastações pela dinamite, mesmo quando subitamente por uma delas pudesse desaparecer todo o poder executivo e todo o poder legislativo, os milhões de burgueses que governam e que conservariam intactos o seu exército, o seu ouro, todas as suas forças, não consentiriam em abdicar de direitos que eles consideram como quase divinos e os únicos capazes de manter ordem e segurança nos agrupamentos humanos. É a eterna inutilidade do regicídio, que, matando o homem, não mata o sistema. O niilismo russo experimentou essa inanidade da violência. Um czar era assassinado, logo outro era coroado, que do próprio crime cometido sobre o pai parecia tirar um acréscimo de força e como uma nova sanção. Por isso Proudhon, que o anarquismo venera como um de seus santos padres, prega-o constantemente contra o tiranicídio, contra as tendências tiranicidas dos jacobinos do Segundo Império, hoje homens de poder e autoritários, como pregaria, se vivesse, contra a bomba dos anarquistas, por constituir uma outra forma de tirania, e ser sobretudo um tão lamentável desperdício de energia heroica. Mas, por outro lado, se a bomba de Vaillante e de muitos Vaillants é impotente para arrasar, ou mesmo aterrar eficazmente a sociedade burguesa, a sentença que condena à morte os Vaillants é impotente para suprimir ou sequer assustar o anarquismo, Com estas sentenças, inspiradas por um dever e por uma esperança, o dever fica de certo cumprido porque o criminoso fica castigado, mas a esperança não se realiza, porque nem os anarquistas diminuem, nem se tornam mais raros ou mais tímidos os seus assaltos contra a sociedade. Pelo contrário. Está demonstrado, e pela própria polícia, que, desde as primeiras bombas e portanto desde as primeiras repressões, o número dos anarquistas tem crescido na proporção formidável de um para mil e enquanto que a primeira bomba foi lançada contra um simples prédio, a última é já arremessada contra o próprio parlamento em sessão, exercendo soberania. O que era um bando está organizado em seita. E ódios dispersos, operando sem método e sem dogma, fundiram-se numa religião, ou, se quiserem, numa heresia, em que o ódio de certo é ainda um factor, mas em que é um factor maior o amor dos miseráveis e dos oprimidos, e que portanto por este lado tem uma grande força de propaganda e uma segura condição de vitalidade. Sobre esta seita, a que bem podemos chamar religiosa, ou, se querem, herética, as sentenças de morte não têm ação, porque não fazem mais que vibrar um golpe unicamente material sobre o que é imaterial, a crença, e assemelham-se portanto a cutiladas atiradas ao vento. A guilhotina decepa uma cabeça, mas não atinge a ideia que dentro residia. Durante um momento, é certo, a força de buscas, de prisões, que são acompanhamento usual da sentença, a seita fica desorganizada, desconjuntada, mas para imediatamente se reorganizar além, mais numerosa, mais fanatizada, por isso que vem de padecer uma perseguição. Tais sentenças não têm senão o efeito desastroso de criar mártires. Ora, não há semente mais fecunda que uma gota de sangue de mártir, sobretudo quando cai num solo tão preparado para que ela frutifique, como é a alma especial dos humanitários que chegaram à exacerbação do humanitarismo, não por teoria, mas através de realidades dolorosas e de uma experiência constante das misérias servis. Pense-se o que será, quando um vailante é guilhotinado, uma reunião secreta de anarquistas, dos verdadeiros, os puros, desses milhares de operários de coração generoso e exaltado, para quem o anarquismo é a verdadeira redenção da humanidade, e que admiram no homem que se sacrificou por essa ideia santa um mártir do amor dos homens. O júri só viu o bruto que quis matar, ele só vê o justo que quis libertar. Numa tal reunião, onde cada um traz a sua cólera e a sua maldição, é inevitável que alguma alma mais violenta se inflame, apeteça também o martírio, e corra dali a fabricar a nova bomba, que na sua ilusão quase mística concorrerá a remir o proletariado. Aqueles que não podem morrer pela causa querem ao menos sofrer de algum modo por ela, e pela sua justiça. Entre os anarquistas presos recentemente havia um que se fizera gerente responsável de um jornal anarquista, só para ter glória, o prazer espiritual de sofrer os meses de prisão em que os redactores incorressem pela violência das suas imprecações. Por isso o anarquismo, como a primitiva seita cristã, tem já os seus atos dos mártires. A vida e suplício de Ravachol andam escritos, e são meditados como o mais puro exemplo da fé e da confissão anarquista. Todos os objetos que pertenceram a Ravachol ganharam o caráter augusto de relíquias. Há um cântico a Ravachole. E cada coração anarquista lhe é um altar. As perseguições, as execuções, em lugar de diminuírem a seita, só lhe comunicam uma veemência mais devota e portanto mais perigosa. E quando a sociedade mata os anarquistas, é a sociedade que fabrica as bombas. A violência não cura, e o anarquismo é uma doença. O anarquismo é uma exacerbação mórbida do socialismo. O germe e os desenvolvimentos desta doença não são difíceis de precisar. No antigo regime, o proletariado, mantido em servidão dentro de uma organização social muito forte, colocara sua esperança de felicidade, não já nesta vida e ele via irremediavelmente votada a pena, mas a outra vida, para além da campa, como ele a Gal recomendava à igreja, sua mãe e sua educadora, dando-lhe como garantia a promessa de Jesus que reservava para os pobres o reino do céu. Neste nosso século, porém, o proletário, doutrinado pela classe mídia que se tornara desde 1789, em substituição à igreja, a sua nova educadora, começou a acreditar que, sendo homem, e tendo portanto todos os direitos do homem, poderia realizar a sua felicidade ainda em vida, neste mundo, e sob a garantia de leis. Para isso, segundo lhe afirmava a classe mídia, bastava que lhe demolisse o velho edifício social, a monarquia e as instituições monárquicas, que constituíam o único obstáculo à felicidade das massas. O proletário, convencido, saiu em tamancos dos seus véus covis e começou a destruir. Fez 3 revoluções, ergueu barricadas inúmeras vezes, exilou reis, incendiou castelos, aboliu privilégios e expeliu em gritos, e com as armas na mão, todas as formas e liberdades políticas que a classe mídia lhe indicava ao ouvido que deveriam realizar essa felicidade terrestre tão largamente anunciada. Enfim, ao cabo de 70 anos de lutas, o povo, tendo arrasado o velho edifício da monarquia, construiu o novo edifício da república, cheio dos confortos e invenções novas da civilização política, a liberdade de reunião, de associação, de imprensa, e todas as outras, entre as quais, bem agasalhado e bem provido, senhor seu, ele começaria enfim a conhecer a aventura de viver. Assim soberbamente instalado, esperou. Os anos passaram. A felicidade anunciada não veio. Apesar de todos aqueles confortos políticos, liberdade disto, liberdade daquilo, continuava, como no antigo edifício feudal, a ter fome e a ter frio. Quando chegava a neve, o direito de voto não o aquecia, e à hora de jantar, a liberdade de imprensa não lhe punha carne na panela vazia. Pelo contrário, reconheceu que, apesar do nome de soberano que lhe tinham dado, continuava na realidade a ser servo, e que o seu novo amo, o burguês capitalista, era muito mais exigente e duro que o antigo amo que ele guilhotinara, o fidalgo perdulario. Todas as suas barricadas, pois, e todas as suas revoluções tinham sido feitas em proveito da classe média, que lhe metera as armas na mão, o impelira ao assalto do velho regime. O seu sangrento esforço só servira para entregar o poder à classe média, que se aproveitava desse poder, não para dar ao proletário dentro do novo regime a sua legítima parte de bem-estar, mas para lhe explorar o trabalho como lhe explorava a cólera, e fazê-o esfalfar para o seu enriquecimento material, como fizera combater para o seu engrandecimento político. A decepção foi tremenda, e tremendos o ódio e desejo de vingança contra o traiçoeiro burguês. A parte mais inteligente, mais pacífica, ou mais legal do proletariado concebeu logo a necessidade de fazer uma outra e derradeira revolução, não contra a estrutura política da sociedade nova, mas contra a sua organização econômica, porque não era agora, por causa do regime político que o proletariado sofria, mas por causa do regime econômico, nascido das invenções mecânicas, das descobertas químicas, dos excessos de produção, da concorrência de todos os progressos do século. Realizada só em benefício da classe mídia, e cada vez mais tendentes a separar as duas velhas nações de Aristóteles, os pobres e os ricos, atribuindo a uma todos os proveitos, e impondo a outra todas as fadigas. Desde esse momento nascera, ou aparecera, organizado na República, o socialismo. Uma outra parte, porém, do proletariado, a mais inculta ou a mais violenta, ou simplesmente a mais naturalista, concebeu uma outra ideia, e estranha. Para essa, a revolução econômica pregada pelo socialismo e concebida ainda dentro de um funesto espírito jurídico é ineficaz, quase pueril, porque não atinge o mal. Associações, trade unions, barateamento do capital, seguros de velhice, reclamação para o domínio social dos serviços coletivos, regularização da concorrência, etc., etc., todas essas reformas revolucionárias, tentadas pelo socialismo, são tigelas d'água morna, deitadas sobre uma gangrena. São ainda subterfúgios traiçoeiros do horrendo burguês. O mal, o verdadeiro mal, que é necessário extirpar, é apropriar a ideia de direito, de lei, de autoridade, de Estado. O homem nasceu livre como nasceu bom e próprio para ser feliz, e todavia por toda parte está escravizado, e pena sob essa escravidão. Mas quem o escraviza, quem o faz penar? A sociedade com toda sorte de peias, de estorvos, que se opõem à livre expansão da natureza humana, que é fundamentalmente e inatamente boa, e que não poderia nunca ser senão um radiante progresso do homem no sentido do bem. Esses empecilhos odiosos são as leis, a autoridade, o Estado. Apropriar moral é, como direito, fictícia, e um outro jugo imposto ao homem. Tudo isso, pois, tem de ser destruído, para que a nova humanidade realize, na absoluta liberdade, a absoluta felicidade. mas como a sociedade está irremediavelmente impregnada desses funestos conceitos, que são a sua alma e o seu princípio de coesão, é inútil fazer revoluções para transformar ou melhorar porque, qualquer que seja a forma que se dá à sociedade, ela conterá sempre em si o vírus horrível, o princípio do direito, do Estado, da autoridade. A única solução, portanto, é arrasar completamente a sociedade, matando e sepultando para sempre sob os seus destroços esses princípios fatais que até agora têm governado, e depois recomeçar de novo a história desde Adão. E a sociedade tem de ser destruída, em bloco, toda ela, sem se empurrarem para um lado os culpados, e sem se resguardarem para outro lado os inocentes. No mundo atual não há inocentes. De certo existe uma classe mais especial e odiosamente criminosa, a classe dos ricos, que foi quem concebeu, para seu proveito e contra os pobres, esses estorvos morais e sociais, que se chamam direito, autoridade, Estado, e que são a causa de todo o mal humano. Mas a sociedade inteira é solidária e responsável do mal. Todo aquele que pacificamente se aproveita da proteção das leis é tão culpado como o monstro que inventou as leis. E uma costureira que se priva de apanhar uma flor num jardim público é já uma cúmplice da sociedade, porque, pelo seu consentimento tácito, ela concorre para que se perpetue o despotismo do regulamento. É, pois, necessário destruir tudo, e atirar indiscriminadamente a bomba redentora contra as classes exploradoras, contra as classes voluntariamente exploradas, contra a cidade onde se realiza a exploração, contra as próprias crianças que nascem, porque elas já trazem em si o vírus da submissão explorável. Tal é, em resumo, muito em resumo, a teoria do anarquismo. Basta que ela seja enunciada para que se lhe reconheçam logo todos os sintomas de uma alucinação mórbida. Não há nela proposição que não seja chimérica. Uma só é exata, aquela pela qual o anarquismo se prende ao socialismo, e que estabelece, com razão, que a presente organização social, em que uma classe possui todos os gozos e outra sofre todas as misérias, é iníqua. Partindo do fato desta grande e atroz injustiça, o anarquista começa, logo que dele se afasta, para lhe procurar a causa e a cura, a delirar. Delira quando, ao procurar a causa do mal, a encontra no princípio do direito, e delira ainda mais quando, ao procurar a cura do mal, a entrevê ou, antes, claramente a vê, na destruição da humanidade pela dinamite. O anarquista é, pois, no fundo, um socialista que caminhou seguramente, por um caminho racional, enquanto foi, como socialista, acusando a organização da sociedade, mas que depois, ou impaciente desse lento caminho jurídico, ou cedendo aos impulsos de uma natureza desequilibrada, deu um grande salto para fora da realidade, rolou no absurdo, e cabriolando através de uma metafísica insensata, veio cair miseravelmente em práticas de uma ferocidade selvagem. Há, pois, razão para dizer que o anarquismo é uma doença, uma exacerbação mórbida do socialismo. Mas como é que esta seita de doentes tão disparatada na sua doutrina, e tão impotente nos seus meios de ação, o que obsta sempre à eficácia de qualquer propaganda, se mantém e alastra na proporção de um para mil? O anarquismo, de certo, se desenvolve, como todas as epidemias, por ter achado em torno uma atmosfera propícia e mesmo simpática. A verdade é que toda sociedade que eles desejam arrasar é tacitamente cúmplice dos anarquistas. Esta cumplicidade, que mal percebemos, mas que é real e ativa, tem dois motivos, um extremamente nobre e honroso, que é a nossa filantropia, a nossa crescente piedade pelos que sofrem, e outro, extremamente baixo e vergonhoso, que é o nosso doentio entusiasmo por tudo quanto é extravagante, monstruoso, histérico, fora da calma razão e do equilíbrio da vida. No anarquista nós vemos dois homens, com quem secretamente e sinceramente simpatizamos. Um é o desgraçado, que padeceu frio e fome, e outro é o alucinado que se ergue da sombra, com a sua bomba na mão, para fazer de todo este mundo, de todas as suas glorias e de todas as suas riquezas, um montão de negros destroços sem forma e sem nome. E tão pervertidos estamos, que eu não sei realmente por qual destes dois homens nos interessamos mais, se por aquele que sensibiliza o nosso coração, se por aquele que excita a nossa imaginação. Francamente, qual nos emociona mais, o infeliz ou o monstro? Desconfio que é o monstro. Em todo caso, nós estamos tacitamente, pelo coração e pela imaginação, em simpatia com o artista. E quase se pode dizer que, exceptuando a porção mais egoísta e espessa da burguesia, alguns homens de Estado a quem por profissão são vedadas a sensibilidade e a fantasia, todas as classes mundanas, intelectuais, artísticas, ociosas, se estão abandonando com voluptuosidade as emoções novas do anarquismo. Desde já existe, muito contagioso, o diletantismo anarquista. Duquesas moças, cobertas de diamantes, condenam a má organização da sociedade, comendo codornizes trufadas em pratos de Sèvres. Nos cenáculos decadistas e simbolistas, a destruição das instituições pela dinamite aparece como uma catástrofe cheia de grandeza, de uma poesia áspera e rara, e quase necessária para que o século finde com originalidade. E nada caracteriza mais estes estados de espírito, onde alguma sinceridade se mistura a muita afectação, do que a frase já histórica do poeta Taillade. Ao saber, em uma cervejaria literária, que Vaillant acabava de atirar a sua bomba na Câmara dos Deputados, este simbolista exclama languidamente e quase era em êxtase, já o aê pois desabando o velho mundo. O gesto de Vaillant é belo. O gesto é belo. Todo Paris repetiu, com mal escondida admiração, esta frase que revelava aos profanos a beleza estética do crime anarquista. O gesto é belo. E muito honesto moço, incapaz de pisar voluntariamente o pé do seu semelhante, reconheceu, sentiu a beleza do gesto de Vaillant, a beleza daquele braço magro que se ergue lentamente, solenemente, e deixa cair a morte sobre um mundo condenado. Os anarquistas, eles próprios, já falam na beleza do seu gesto. Numa sociedade tão culta como a nossa, e tão saturada d'arte, uma revolta social deveria necessariamente ter, além da justiça, a elegância plástica, a graça majestosa mesmo, no seu furor. O anarquismo já se sentia justo. Os poetas mais entendidos em harmonia e ritmo acabam de lhe assegurar que ele é também esteticamente belo. Mas é sobretudo na imprensa que o anarquismo encontra um mais vivo estímulo ao seu desenvolvimento. Todos os jornais de Paris, quer sejam ferozmente hostis aos anarquistas, quer nutram por eles uma mal disfarçada benevolência, são unânimes num ponto, em o cercar da mais prodiga e ressoante celebridade. Um general vitorioso, um grande homem de Estado, um poeta como Hugo, um sábio como Pasteur, nunca tiveram na imprensa de Paris um reclamo tão minucioso como tem qualquer aprendiz de anarquista, que atire contra um velho muro uma bombazinha tímida. Se é anarquista, se lançou a bomba, é dele a fama universal, que nem sempre conseguem os santos e os gênios. Mal se pode imaginar a que excesso se abandonou a reportagem de Paris a respeito de Vaillant. Os menores atos da sua vida, a gola de astracando seu casaco, o seu modo de enrolar o cigarro, ó que comeu, ó que disse, o sobrolho que franziu, tudo foi miudamente e clamorosamente contado ao mundo com um calor em que a própria indignação tinha não sei que de laudativa. De sorte que hoje em Paris, para se ter uma verdadeira celebridade, é melhor atirar uma bomba a qualquer corpo do Estado, do que escrever a lenda dos séculos. Assim fanaticamente convencido da justiça superior da sua ideia e tomado mais fanaticamente desesperado pelas brutais leis de exceção que contra ele decreta o Estado cercado das simpatias dos humanitários e declarado esteticamente belo pelos poetas apreciado como uma novidade picante pelo diletantismo mundano e magnificamente popularizado pela imprensa, como não há de o anarquismo alastrar nessa proporção temerosa de um para mil. Para que não crescesse, como planta bem regada, e ao contrário se estiolasse, seria necessário que ele próprio se persuadisse, se não já da falsidade da sua ideia, ao menos da inutilidade das suas práticas, que o Estado não suscitasse contra ele leis de exceção, odiosas e intoleráveis ao espírito de equidade. Que os humanitários o reprovassem pela sua indiscriminada condenação de inocentes e culpados, que os poetas e os artistas descobrissem que o gesto é meramente bestial, que o diletantismo se desinteressasse dele como de um banal partido político e que a imprensa o envolvesse em um silêncio regelador. Então sim. Talvez eliminadas estas condições que a favorecem, a febre que produz o anarquismo se calmasse, e o anarquista, restituído à saúde intelectual, reentrasse no largo e fecundo Partido Socialista, de que ele se separe em um momento de delírio. Assim possa ser. As guerras servis, e o anarquismo é uma guerra servil, nunca conseguiram senão desenvolver nas classes opressoras os instintos de tirania, e retardar funestamente a emancipação dos servos. Cada bomba anarchista, com efeito, só adia, e por muitos anos, a emancipação definitiva do trabalhador. Além disso, os anarchistas que até agora têm lançado a bomba, não são puros, têm todos no seu passado um crime, e um crime feio, de malfeitor. De sorte que não se sabe bem se a bomba é neles um primeiro ato de justiça, se um derradeiro ato de perversidade. Para que a bomba pudesse ter uma alta significação social, seria necessário que fosse lançada por um justo, ou por um santo. Até que surja esse santo para santificar o anarchismo, o melhor que se pode dizer dele, quando se não seja um capitalista apavorado e enfurecido pelo pavor, é que o anarchismo é uma epidemia moral e intelectual. Ora, o dever da sociedade, perante uma epidemia, é circunscrevê-la, isolá-la, não criar em torno dela, por curiosidade depravada de um mal original e raro, uma vaga atmosfera de simpatia, da admiração literária, de piedades estéticas, e de delicioso terror que goza a novidade do seu arrepio. Toda esta larga aragem de favor é um crime porque, animando indiretamente a obra abominável do anarchismo, retarda diretamente a obra útil do socialismo, e concorre para que se prolongue, mais revigorada pela reação, esta ordem social, que é tão cheia de desordem. Mas demais falamos de bombas. Bem vos basta, caros colegas e amigos, as que aí vos caem em casa, e que de certo também não compreendeis bem, sem terdes ainda de vos preocupar, por dever crítico, daquelas que aqui estouram sobre o nosso velho mundo. Todas estas bombas, com efeito, são bem difíceis de explicar, de deslindar. Rebentam, matam, há mulheres que choram, e a desordem social cresce. Todavia elas são arremessadas com convicção e por um amor ardente do bem público. Enfim, o que podemos afirmar sinceramente é que, cai lá mas bombas há.